Elétron. Apresentação, Luísa Massarani.
Tu és meu Brasil em toda parte, quer na ciência ou na arte.
Boa tarde, amigos e amigas. Hoje é dia de Elétron, seu bate-papo sobre temas de ciência e tecnologia. O tema de hoje é geologia no Rio de Janeiro. Nossa convidada especial é Kátia Mansur, geóloga que trabalha no Departamento de Recursos Minerais do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde, Luísa.
E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas.
Kátia, o pão de açúcar e o corcovado são dois cartões postais do Rio de Janeiro. Como e quando eles se formaram?
Bom, eles se formaram num evento de uma colisão de continentes, há mais ou menos 560 milhões de anos. Duas massas de continentes, assim como o Himalaia hoje tem uma colisão, se ergueu por uma colisão de continentes, as rochas daqui do Rio de Janeiro também se formaram, só que num evento há 560 milhões de anos.
O Samba da Beija-Flor, de 2007, foi sobre a Pedra do Sal, que fica no Rio de Janeiro, berço do samba, e que tem a mesma rocha do Pão de Açúcar e do Corcovado.
Gamboa, a pequena África de Obá, da Pedra do Sal, viu desbondar.
Kátia, como é que é essa coisa tão carioca, né, do Pão de Açúcar e da...
Exatamente. A rocha que fica no topo do pão de açúcar, no Corcovado e no Pão de Açúcar, demora mais a ser erodida, ou seja, a chuva, o vento, e ela resiste mais a isso, então ela fica mais alta na topografia. Essa rocha é a mesma rocha que está aqui no centro da cidade, na Pedra do Sal, que é uma pedra onde foi esculpida uma escada pelos escravos no século XIX, e justamente ali onde, no século XVIII, recebi navios negreiros, no século XIX se juntavam as quituteiras, as tchaciata, e ali eles faziam oferendas, cantavam, contavam histórias, e recebiam outros negros que vinham para o Rio. E daí, dessas reuniões, nasceu o samba. Então, é uma rocha que está no Monumento Cultural, que é a Pedra do Sal, está nas construções da cidade, está no nosso cartão postal, que é o Pão de Açúcar Corcovado, né? É uma rocha muito importante para a cidade, eu acho.
Mas o Pão de Açúcar e o Corcovado vão sumir um dia? Quando?
Bom, é natural que essa erosão, né, esse desgaste que a chuva, o vento fazem das rochas, é natural que ela vá se desgastando. Se a gente imaginar que quando elas se formaram, há 560 milhões de anos atrás, elas estavam a mais ou menos 20 quilômetros de profundidade, porque elas não foram rochas que se formaram em superfície, elas vão levar aí alguma coisa como uns 20 milhões de anos, entre 10 e 20 milhões de anos para desgastar totalmente, claro, num intervalo num processo igual a esse que a gente tem hoje, né? Que, claro, se você tem um clima diferente, a erosão, a alteração da rocha é diferente também. Mas aí seria isso, talvez o Corcovado um pouco mais rápido, embora ele seja mais alto, porque essa rocha mais dura, ela só está no topo do Corcovado, embaixo ela já não está. Então pode ser diferente, pode ser que aconteça, mas a gente não vai estar aqui para ver, não.
Mário Chagas e Vitor Chagas escreveram um texto inspirador sobre a relação entre as montanhas do Rio de Janeiro e o morador da cidade. O texto, publicado em 2004 na revista Museu, trata da Pedra do Sal, justamente essa rocha que foi esculpida pelos escravos no centro da cidade. Ouça aqui um trecho desse texto. As pedras também são baús, ou arcas que guardam memórias. A memória do mundo, de algum modo, está presente nas pedras. Não estamos falando da memória da natureza, mas da memória cultural do mundo. Não estamos considerando as pedras como entes naturais, mas como entes do universo cultural. Na relação com as pedras, não encontramos apenas pinturas, escrituras, esculturas e templos. Encontramos também faíscas do imaginário e da memória social. Pensemos no Pão de Açúcar, no Corcovado, na Pedra da Gávea, na Pedra Branca, no Morro da Urca, por exemplo. Todas essas são pedras que nos acompanham e que alcançaram, ao longo do tempo, um lugar proeminente na geografia de nossas memórias, nas nossas paisagens subjetivas. Sem elas, nós não seríamos os mesmos. Elas nos formam, informam e conformam e até nos confortam com suas presenças culturais.
Da janela vê seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim.
Kátia, como uma geóloga enxerga o Rio de Janeiro?
Acho que a gente vê o Rio de Janeiro como um grande parque de diversões, de geologia. O estado como um todo é muito bonito e tem muitas variedades de tipos de rocha e de eventos importantes que aconteceram. São rochas muito antigas, não são rochas novas com fósseis. Muita gente gosta muito dos dinossauros e tal. A gente aqui no estado do Rio só tem um sítio paleontológico importante, que é o de Itaboraí, mas é importantíssimo porque ali foram os primeiros mamíferos, depois da extinção dos dinossauros, né, que se desenvolveram. Mas as rochas são muito antigas, muito interessantes e levam a gente para o passado da Terra, que é bem diferente desse tempo normal da gente, né, o tempo geológico. A gente fala aqui de milhões, a gente vive 100 quando vive muito, né? Então, assim, tem que olhar o Rio muito para trás, né?
Uhum. Caminhando ali perto do Pão de Açúcar, tem uma placa, os caminhos geológicos. O que são os caminhos geológicos? Como é que surgiu a ideia de criar essa iniciativa?
O projeto Caminhos Geológicos ele foi criado em 2000 com a ideia de divulgar as ciências da Terra, a geologia, basicamente, na forma de painéis interpretativos, onde a gente busca, numa linguagem relativamente simples, o mais simples possível, alcançar o maior número de pessoas. Então, essa ideia surgiu a partir do Marco Latiger, que foi um presidente do DRM, onde eu trabalho, que trouxe essa ideia que ele viu em outros países, e a gente, no Brasil, não tinha nenhuma iniciativa desse tipo, e a gente começou a fazer, e hoje outros estados estão fazendo também, o que é muito bom.
Na Terra tem mil vulcões, no tempo só tem espaço. Nada digo e tudo faço, viajo nas amplidões.
É verdade que existiu um vulcão no Rio de Janeiro? Alguma chance dele entrar em erupção?
Não. O que se tem aqui no entorno da Baía de Guanabara, existem três locais onde a gente encontra rochas que muito provavelmente representam rochas de antigos vulcões, né? Como, por exemplo, em Nova Iguaçu, em São Gonçalo e em Itaboraí. São três lugares que têm rochas, embora a erosão hoje tenha desgastado bastante, você não veja mais um edifício vulcânico, mas você tem rochas que mostram que elas estiveram muito próximas à superfície, ou na superfície da Terra, que é justamente o que é o vulcão, né? Quando a lava chega à superfície e extravasa de uma estrutura. Uhum. E então a gente tem esses casos. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade, porque
a possibilidade de entrar em erupção.
Exatamente, de erupção, porque o Brasil se encontra numa posição de estabilidade. A gente está no meio de uma placa, em geral vulcão e terremoto ocorrem nas bordas dessas placas tectônicas, que são esses fragmentos rígidos da Terra, né? E esses vulcões aconteceram quando a gente passou em cima de um ponto muito quente, uma anomalia de calor, ou seja, como se tivesse um maçarico embaixo da Terra, e passou essa placa e derreteu, fundiu, e ocorreram alguns vulcões. A gente não sabe muito bem como é que foi isso, alguns autores acham que foi dessa forma, mas ainda tem muito estudo para fazer, né?
Muito obrigada, Kátia, pela sua participação em nosso programa.
Eu que agradeço.
Queridos e queridas ouvintes, chegamos ao final de Elétron, nosso bate-papo sobre temas de ciência e tecnologia. Hoje, ouvimos trechos das músicas O Estrangeiro, de Caetano Veloso, Corcovado, com Tom Jobim, e Mote das Amplidões, de Zé Ramalho. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!
Elétron. Apresentação, Luísa Massarani. Produção Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz. Uma realização MEC-AM.